Muito boa tarde. Informação neste domingo com o Vítor Blenas. Para já os títulos.
Vereador da Ação Social no município Navantino nega que a gestão do Centro de Apoio à Família tenha passado para a Cruz Vermelha e Cáritas. Independentes por Tomar querem que autoridades atuem contra quem utiliza indevidamente o parque infantil e contra os arrumadores de carros. Caixa Geral de Depósitos fecha balcões em Santa Margarida, no Conselho de Constância e na Golca.
Quanto ao estado do tempo para este domingo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu geralmente limpo, vento em geral fraco superando moderado no litoral e terras altas, ainda formação de geada nas regiões do interior norte e centro, descida da temperatura mínima e subida da máxima, em especial no interior norte e centro. Previstos estão 15 graus para a Guarda, 17 para o Porto, 18 para Coimbra e Leiria, 20 para Lisboa, 21 para Castelo Branco, Santarém e Évora e 22 para Tomar e Faro.
As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos na sequência da apresentação, na reunião de Câmara desta semana, da minuta de alteração ao protocolo de colaboração entre a Câmara de Tomar e o Centro Humanitário de Abrantes de Tomar, da Cruz Vermelha Portuguesa. O PSD apresentou um requerimento na reunião, onde são solicitadas um conjunto de informações sobre o funcionamento do Centro de Apoio à Família, depois de terem vindo a público notícias que davam conta que aquele centro, gerido pelo município, iria passar para a alçada da Cruz Vermelha. Entre as questões apresentadas, os sociais-democratas questionaram o Executivo sobre se este ainda existe, quem o representa, se foram feitas nomeações e se existe alguma conta e respectivo montante em nome do CAF. Na resposta, o vereador da Ação Social no município de Tomar, o vice-presidente, Hugo Cristóvão, esclareceu que o Centro de Apoio à Família nunca passou para a gestão da Cruz Vermelha ou da Cáritas.
O CAF nunca passou para a gestão da Cruz Vermelha ou da Cáritas. O que aconteceu foi, no âmbito da rede social, que, relembro, é composta por, neste momento, mais de 50 entidades, decidimos que o município não tinha condições para si próprio, não só não tinha recursos como não tem, digamos, esse tipo de vocação, e, portanto, foi feita a proposta à Cruz Vermelha e à Cáritas, que aceitaram, e portanto, foi-lhes cedido o espaço, que é a cave da antiga, do edifício da Nabância, para, no fundo, gerirem aquilo que tem a ver com os alimentos e com o vestuário, uma vez que também já faz parte das suas, enfim, das suas atividades e no âmbito da rede, de alguma forma, estava também já isso definido. E, portanto, a Cáritas e a Cruz Vermelha ficaram responsáveis e o município deixou de fazer isso per si, da parte da distribuição de alimentos e de vestuário. O Centro de Apoio à Família é muito mais que isso. É todo o apoio que é prestado, nomeadamente pelos nossos serviços sociais, mas também a ligação que é feita com as outras instituições, desde situações de pagamento de rendas, desde situações de ajuda, por exemplo, para medicamentos, para, sei lá, óculos, outro tipo de situações. Portanto, a ajuda no âmbito do CAF, o Centro de Apoio à Família, é muito mais que isso.
Quanto à questão da conta, o vereador Hugo Cristóvão esclarecia na altura que o município não pode gerir essa conta. No âmbito da rede social, a mesma é gerida em colaboração com outras instituições da rede.
Essa conta solidária que existe e que, desde o início, aliás, não começou neste mandato, foi no mandato anterior, entendeu-se e ficou definido no âmbito da rede que seria a Cruz Vermelha a gerir, porque não poderia ser o município não pode ter essa conta em seu nome, e, portanto, essa conta no âmbito da rede social, que, aliás, recebe, enfim, bastantes donativos, ressalvando dois que são maiores, ou três, vá, o próprio município que coloca verba, portanto, de 500 euros mensais na conta, mas também os outros dois mais significativos são da Associação Suíça, que aqui há pouco tempo fez um protocolo connosco e portanto, que envia verbas com alguma regularidade para esta conta, bem como do protocolo que também recentemente refizemos com a Sara Trading, que é Portanto, a empresa que tem um conjunto de contentores, também de recolha de roupa, no nosso concelho, e que, com a reformulação que recentemente fizemos, digamos, não há um número certo que tem a ver com a tonelagem que é encontrada, mas que andará na casa dos 9 mil euros, naquilo que tem sido a média anual, que entra em forma de donativo para essa conta. Essa conta é gerida, portanto, como eu dizia, pelos nossos serviços sociais em articulação com as outras entidades, nomeadamente, principalmente, a Segurança Social, e, portanto, para ir prestando esse tipo de apoio. Aliás, muitas vezes a Segurança Social, que é quem tem a responsabilidade, nomeadamente, por exemplo, nas questões de habitação, recorre a nós para avançarmos com a nós, portanto, a essa conta do CAF, para se avançar com esses apoios.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Parque Infantil junto ao Estádio Municipal está a ser indevidamente usado. O alerta é do vereador Pedro Marques e surge na sequência de informações de que dão conta que o espaço que abriu recentemente ao uso das crianças já tem equipamentos danificados. O autarca dos Independentes por Tomar defendeu na reunião de Câmara que seja afixada informação sobre quem pode ou não usar o espaço e que as autoridades atuem contra quem não deve usar aquele espaço.
Recentemente aberto, e que é, no nosso entender, utilizado por quem não deve. Eu acho que isto era importante, não só chamar a atenção, colocando lá algo que diga a idade de quem pode utilizar, e, se calhar, as nossas autoridades tentarem passar por lá e regulamentar esta situação para que quem utilizar indevidamente possa, efetivamente, também, e por que não, de acordo com o regulamento, condenado a algumas também coimas, um processo de contornação, devendo o regulamento, obviamente, para que não seja utilizado por pessoas, diria, se quiser, não são crianças, não são pessoas adolescentes, diria, calmeirões que o que fazem é estragar o que lá está.
Pedro Marques abordou também a questão dos arrumadores de carros que voltaram a surgir, nomeadamente no Parque de Santa Iria. O autarca defendeu que esta é uma matéria que deve ser definida ou através de um regulamento ou através da atuação da autoridade.
Ou se regulamenta, como outros municípios já fizeram, ou então teremos que as autoridades, sei que já atuaram num caso ou noutro, mas ser uma situação que convém definir. Tem a ver com o aparecimento de supostos arrumadores de carros na nossa cidade. Recentemente aconteceu junto ao Freixeiro e também aconteceu junto ao Parque de Santa Iria. E depois, não é por acontecer, é porque a situação não está regulada e houve pessoas que, não dando a moeda que alguém solicitava, foram quase intimadas a dar, senão as coisas seriam complicadas. Portanto, é algo que convém, as autoridades estão alertadas, não está regulamentado, portanto não é possível haver arrumadores. Nos casos em concreto, os pais têm de estar bem definidos, e a Junta de Freguesia, como é óbvio, tem poderes para regulamentar esta situação e poder autorizar ou não e ver um concurso como houve outros lados e as pessoas estarem firmemente identificadas. A questão toda é que muita gente, o receio que tem, é que depois abandona o carro e mais tarde ou mais cedo o carro parece arriscado. Portanto, eu acho que só a presença da autoridade pode ser dissuasora. E se a autoridade ali tiver, também vê e vê quem é o que é que estaciona o carro. E, portanto, sabemos que isto acontece muito mais à sexta de manhã do que aos outros dias. E, portanto, eu acho que se a entidade policial quiser colaborar efetivamente, e não duvido que queira e colabora, se calhar é a presença quer na zona do Freixeiro, embora seja quase a mesma pessoa, num lado ou no outro, quer na zona do Parque de Santa Iria.
sobre a questão, o vereador Bruno Graça referiu na altura que o assunto já foi tratado com o comissário da PSP, mas qualquer atuação da autoridade está dependente de ser indicada a matrícula do carro em causa.
Esta questão dos armadores também já foi tratada com uma reunião com o comissário. E, portanto, aquilo que neste momento se está a fazer, particularmente no parque do mercado, é sempre que se vê alguma atividade dessas pessoas, nós, os funcionários, têm indicações para tirar a matrícula dos carros, porque o comissário diz que só pode atuar se tiver participação. Mas se nós lhe transmitirmos a matrícula do carro, que eles podem entrar em contato com a pessoa e a partir daí tentarem disputar as situações. Portanto, o que se está neste momento a conseguir fazer é isso, alertar a PSP dos carros, portanto, onde ele se dirige para neste caso é quase extorquir dinheiro, não é? Portanto, e mesmo que a pessoa não queira participar, os nossos funcionários indicam para a PSP a matrícula do carro onde a pessoa saiu.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realizou-se no Instituto Politécnico de Mar a iniciativa Refletir Turismo 4.0, promovida pelo Laboratório de Turismo do IPT, e que teve como objetivo central refletir e debater sobre o processo de materialização de resultados práticos nas áreas do turismo e da cultura, do processo de transformação digital do mercado e o seu impacto nos modelos de produção e de negócio. Esta ação surge assim no âmbito da intervenção que o Laboratório de Turismo tem vindo a desenvolver e que, na prática, traduz a aplicação do saber em projetos reais. Herde falou com Luís Mota Figueira, o coordenador do curso de turismo, sobre o Laboratório de Turismo do Instituto Politécnico de Tomar, que revelava, na altura, precisamente, que começam a aparecer resultados práticos de todo este processo.
Este laboratório tem muitos anos, desde 96 que eu sonhava com o laboratório. Foi uma proposta que, de facto, pessoal e muito perseverante, e a atual presidência entendeu que sim, que valia a pena apostarmos no laboratório. Portanto, nós estamos aqui para cumprir a estratégia do IPT, mas também para reforçarmos aquilo que já é componente de ensino, que isso é um outro aspecto da questão, mas nós queremos essencialmente trabalhar com projetos e projetos aplicados. E devo confessar-lhe que foi muito gratificante para nós sabermos que um projeto que nós colocamos agora, digamos, na rede de reabilitação, digamos, daquilo que é a prática científica nos politécnicos, com o acrónimo MOFTUR, que está aprovado e que, portanto, nos dá garantias de vamos ter, digamos, muito trabalho pelo futuro, mas ao mesmo tempo também vamos ter, certamente, alguns resultados interessantes para o território. Portanto, nós não devemos pensar apenas nas nossas carreiras académicas, nas nossas carreiras profissionais, mas pensar, efetivamente, se o nosso trabalho, se o nosso conhecimento, se a transformação daquilo que é um obstáculo naquilo que é depois uma oportunidade, se nós somos capazes ou não de sermos resilientes, de sermos preservantes e contribuirmos para o território, para a região, porque essa é uma das grandes funções das instituições de ensino superior. Nós, por exemplo, temos neste momento uma rede de politécnicos que está, digamos, com uma grande dinâmica. Vai acontecer agora em Ceia, no dia 5 de Abril, uma reunião nacional de todos os politécnicos, e tudo isto, no fundo, tem a ver, e são os politécnicos que têm cursos de turismo, e tudo isto tem a ver exatamente com essa questão.
Luís Mota Figueira falou ainda da importância de refletir sobre aquilo que se faz na área do turismo e como se faz.
As instituições de ensino superior precisam de duas coisas muito importantes, do meu ponto de vista. Precisam de saber fazer, por um lado, mas de saber pensar o que se faz. Portanto, precisamos de uma componente conceptual e intelectual forte, mas precisamos também de evidências empíricas da aplicação dessa componente, eu diria mais de um conhecimento politécnico. Politécnico no sentido nobre da expressão, que é, digamos, um conhecimento eclético, que tem, digamos, a abrangência plurimulti e transdisciplinar. Aliás, o turismo tem essa matriz e, portanto, se nós formos capazes de concatenar todas as contribuições científicas, todas as áreas, desde a estatística à geologia, à reabilitação do património, à química, ao ambiente, a tudo, à gestão dos recursos humanos, se nós formos capazes de todas as disciplinas do saber as colocarmos ao serviço daquilo que são, digamos, a própria notoriedade e a promoção da nossa região, Tomar não pode viver apenas à custa daquilo que é o ideário templário. Tem que saber sair da casca, e sair da casca, olha, nós, por exemplo, na Escola de Tecnologia há um grande esforço, temos montado aqui a grande base de dados ligada à Softis, à IBM, etc. Nós já trabalhamos na Smart Fest com o nosso laboratório de tecnologia, definimos, digamos, uma parametrização para aquilo que é a mensuração do fenómeno turístico a vários níveis, a viagem, o alojamento, a restauração, o entretenimento e lazer, e, portanto, e depois também cruzado com a procura, com a oferta, com a geografia, com os operadores, e tudo isto é entusiasmante. Quer dizer, o que é preciso aqui também é que as pessoas se entusiasmem com os projetos. Fazer mais do mesmo não faz sentido nenhum.
Rádio Web, a primeira a informar.
Caixa Geral de Depósitos já fez chegar à Comissão Parlamentar do Banco Público a lista final dos balcões que vai encerrar a nível nacional. Recordo-se, são 61 agências, das quais duas no Distrito de Santarém, a de Santa Margarida, no Conselho de Constância, e ainda a da Golgã. Recordo que há uma semana a Câmara Municipal de Constância e a Administração da Caixa Geral de Depósitos estiveram reunidas por causa do eventual encerramento do balcão situado no Campo Militar de Santa Margarida. Na altura, apesar de alguma cedência do banco às pretensões da autarquia, foi dito que o balcão iria fechar o atendimento ao público, o que se confirma. Ficou, no entanto, a garantia que as instalações continuam ao dispor da população, precisamente com recurso a caixas multibanco que irão permitir a realização de inúmeras operações. Como referia na ERTS a Presidente da Câmara de Constância, Júlia Amorim, há cada vez menos acesso a este tipo de serviços de proximidade no seu concelho por parte da população, o que está a criar grandes preocupações.
Em Constância, sede do Conselho, temos uma única agência bancária, porque o Milénio já saiu, e, portanto, temos uma única agência bancária que é a Caixa de Depósitos, portanto, um banco público. Na freguesia de Montalvo apenas temos uma caixa multibanco. Em Constância temos duas caixas multibanco e depois na freguesia de Santa Margarida Cotada, a freguesia mais populosa, a freguesia que está dividida pelo rio, que tem aqueles constrangimentos da ponta, a freguesia que tem aldeias dispersas, que tem que sempre fez muita vida recorrendo aos serviços que eram que estavam no interior do Campo Militar de Santa Margarida, e portanto, e quando eu digo interior é logo a seguir ali à Porta de Armas, portanto, naturalmente que e então para a freguesia de Santa Margarida da Cotada, eu acho que é algo muito, muito constrangedor, aqueles idosos, principalmente, e não só, quererem ir à caixa como se formos tão habituados, levantar o seu dinheiro ou depositar o seu dinheiro, fazer os movimentos, pedirem explicações, têm ali a proximidade, não é, dos funcionários com os quais já estavam familiarizados. E depois uma surpresa que eu tive, porque, quer dizer, não nos dão dados concretos dos utentes que têm, mas quando eu recebo uma carta a dar-me conhecimento de uma posição que foi comunicada à administração da Caixa de Depósitos pelo Tramagal, porque também acerraram o Rocio ao Salutejo, a agência é mais um dos argumentos no sentido de não esvaziar o Conselho de Constância e não só de um serviço de proximidade.
Este processo é também do desagrado do município e população do Conselho da Golgã. Num comunicado enviado à ERT, Rui Medinas, o presidente socialista da autarquia golganense, classificava de insólito, absurdo e discriminatório o facto da Golgã, capital do Cavalo, deixar de ter um balcão da Caixa Geral de Depósitos. O encerramento do balcão, precisamente neste 31 de março, leva a que a Golgã seja o único conselho do Distrito de Santarém sem qualquer serviço do Banco Público. Foi, entretanto, solicitada uma reunião urgente com a Administração-Geral da Caixa Geral de Depósitos, mas até ao momento não houve qualquer resposta.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Vila Medieval de Orém vai voltar a ser palco da Via Sacra ao Vivo no próximo dia 14 de abril, sexta-feira santa. Cerca de uma centena de figurantes e atores voltam a encenar os últimos momentos da vida de Jesus Cristo. Milhares de pessoas assistem anualmente a esta emotiva cerimónia, uma recriação pascal que começou a ser encenada em 1999 e tem-se mantido ganhando dimensão graças ao ambiente pitoresco, mas também devido aos figurinos realistas e às interpretações bem conseguidas das vários dos seus elementos. A paisagem envolvente sobre a vila e os campos do concelho com um encerramento apoteótico junto às ruínas dos Passos do Conde, fazem deste um dos melhores cenários. Este ano o guião e o percurso vão sofrer alterações relativamente a anos anteriores, proporcionando aos visitantes uma maior fruição nos monumentos da Vila Medieval de Ourém. Promovido pela autarquia, a Via Sacra é um dos pontos altos das atividades culturais orienses e uma das recriações mais bem conseguidas a nível nacional. Dado que esta é uma cerimónia que habitualmente atrai muito público e para que todos possam ter acesso ao local, o município de Ourém criou um serviço de transfer gratuito junto ao espaço de feira e mercado da cidade, que irá transportar as pessoas até à Vila Medieval de Ourém. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.